Gestão Social e Cidadania.
Está começando agora o Gestão Social e Cidadania. Muito bom dia para você que está ouvindo a 106.9 neste sábado, dia 5 de maio. Na programação de hoje, nós vamos abordar sobre a pesquisa de opinião pública realizada pelo IPEA, divulgado no dia 27 de março, que vem sendo muito discutido pela mídia, também nas redes sociais, que revela que 58,5% das pessoas concordam que o comportamento feminino influencia o estupro. Um dado elevado e preocupante que nós vamos discutir aqui no GSC com a coordenadora da Mulher de Ijuí, Ângela Marchionati. E ainda na nossa programação, você confere o boletim com o coordenador da 9ª Região Tradicionalista, Carlos Eduardo Silva, falando sobre a confirmação do município de Ijuí sediar a semifinal do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, o Enarte. E para a reportagem do programa de hoje, o assunto será o quarto grito do alerta, movimento promovido pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG-RS, em conjunto com sindicâncias aliadas aos trabalhadores rurais e tem como principal objetivo a reivindicação de direitos, melhores condições de políticas públicas para as famílias do meio rural. Sobre esse assunto, quem vai falar é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Carlos Karlinski. Fique ligado na nossa programação, fique na nossa companhia. Nós seguimos agora com o boletim A Voz do Cidadão, a entrevista com a coordenadora da Mulher de Ijuí, Ângela Marchionati.
A Voz do Cidadão.
No último dia 27, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, órgão do governo, mostrou que 58% de entrevistados concordaram com uma pesquisa totalmente, 35,3% ou parcialmente em 23,2% com a frase: se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros? Segundo o levantamento, 37,9% discordaram totalmente, 30,3% ou parcialmente 7,6% da afirmação, 3,6% se dizem neutros em relação à questão. Para discutirmos sobre essa questão polêmica e que está sendo bastante discutida, inclusive internacionalmente, posterior a esses dados serem divulgados, porque muita gente, na verdade, ficou revoltada com estes números, nós vamos conversar com a coordenadora da Mulher aqui de Ijuí, Ângela Marchionati, para fazermos uma análise sobre esse pensamento da população. Bom dia, Ângela, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Suelen. Pois é, a pesquisa do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ela foi muito importante no sentido de trazer à tona esse pensamento da sociedade sobre questões tão sensíveis, e até então nós não tínhamos ideia de que a opinião da população fosse essa, né? Esse relatório do IPEA nos mostra dados, né, que surpreendem, tendo em vista hoje, no século XXI, que ainda existe esse pensamento, de certa forma, de culpabilizar a vítima, né? Como em muitos casos de outras violências, geralmente cai ainda a culpa de que, bom, a culpada por ter sido estuprada foi ela, né? Então, assim, nos preocupa esses números, mas, assim, é importante, porque agora que a gente tem ideia de que a população, uma grande parte da população, né, pelos dados que você mesmo mencionou, tem esse pensamento, a gente tem material, né, para trabalhar em cima disso, para discutir, para promover eventos, né, e tá discutindo com a comunidade essas questões, né, Suelen?
A pesquisa também mostrou que, no mínimo, a cada ano, 527 mil pessoas são estupradas no Brasil. Tem-se um número, ou pelo menos uma estimativa, claro, né, que esses números se têm apenas das pessoas que vão até os estabelecimentos públicos dar parte, enfim, tem-se algum dado, algum levantamento do município de Juí quanto aos casos de estupro?
Sim, até assim, ó, nós aqui, enquanto Coordenadoria da Mulher, no período de julho a dezembro, nós registramos 10 casos, né, de casos atendidos que chegaram até a Coordenadoria da Mulher. Já nos meses de janeiro, fevereiro e março, foram mais 8 casos. Então, assim, nós temos essas informações dos casos que chegaram até nós, não temos os dados gerais do município, tem casos que são de violência, então, contra adolescentes, crianças e adolescentes, que daí são encaminhados direto para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, então, que trabalha com violência contra crianças e adolescentes, né? E tem dados e essa realidade em muitos casos que não chegam, que as pessoas não chegam a fazer um boletim de ocorrência, não chegam a procurar nenhum serviço, né? E isso é muito ruim, porque tem diversos encaminhamentos que são necessários, né, em casos de estupro. Ou seja, muitas vezes tem que se encaminhar para uma profilaxia para evitar as doenças sexualmente transmissíveis ou até outras questões, pílula do dia seguinte, outros encaminhamentos, né? Então, assim, é interessante que as pessoas que sofrem esse tipo de violência procurem ajuda, tanto da saúde, da Coordenadoria da Mulher, dos órgãos de proteção, enfim, né?
Uhum. A gente conversou com a Coordenadora da Mulher do município de Juí, Angela Marchionato, fazendo então uma análise sobre essa pesquisa que foi divulgada e teve bastante repercussão, está sendo bastante discutida, inclusive internacionalmente, não só no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que revela que a maioria das pessoas, 58,5% das pessoas concordam que o comportamento feminino influencia nos estupros. Tá aí uma coisa que, na verdade, a população precisa refletir um pouquinho mais sobre este assunto. Muito obrigada, coordenadora. Tenha um bom dia.
Um bom dia a todos.
Notícias da semana.
INEP diz que Brasil tem políticas públicas para ampliar qualidade da educação. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anuísio Teixeira, INEP, Francisco Soares, disse na terça-feira, dia 1º, que o Brasil tem políticas públicas concretas para continuar ampliando a qualidade da educação ao comentar a pesquisa divulgada no dia 1º pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os dados apontam que o Brasil ocupa a 38ª posição entre 44 países que testaram habilidades de estudantes de 15 anos em resolver problemas de raciocínio relacionados ao cotidiano. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA 2012, mostra ainda que no Brasil, menos de 2% dos estudantes que participaram atingiram a performance máxima na solução dos problemas. A pesquisa mostra que, no que se refere aos níveis que medem o melhor desempenho, o Brasil tem 2% e os países mais consolidados têm 11%. Essa diferença de 2% para 11% é a menor diferença dos países em avaliações. O presidente do INEP disse ainda que o Brasil tem políticas públicas para preparar os estudantes para a solução de problemas concretos como os apresentados no PISA, entre eles o Exame Nacional do Ensino Médio. Os países que lideram um ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico são Singapura, Coreia do Sul e Japão. As três últimas posições são ocupadas por Uruguai, Bulgária e Colômbia. Está confirmado. Ijuí vai sediar a semifinal do Enarte, o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, nos dias 30 e 31 de agosto. O poder público, entidades tradicionalistas e a nona região tradicionalista da qual o município faz parte, atendeu ao convite do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Quem traz a informação é o coordenador da nona região, Carlos Eduardo Silva.
Foi uma definição assim entre o poder público municipal do Ijuí, né, a prefeitura, coordenadoria da região e as entidades tradicionalistas do Ijuí. Então a gente teve assim êxito, porque a gente chegou no entendimento de todas as partes. Ijuí já tem know-how já tem nome no estado como município que organiza esse tipo de evento. Já foi realizado em 2011 no GI, interregional, foi um sucesso e apareceu a oportunidade, nós pegamos essa oportunidade para a região e contando com o município de GI. E realmente a gente conseguiu unir todas as forças aí, é um evento de nível regional, então nós estamos assim, parabenizados.
E Juí já foi sede da Interregional do Enart de 2011, quando estiveram participando mais de 2 mil integrantes de 35 grupos tradicionalistas. Participaram, na ocasião, representantes de 114 municípios que integram 8 regiões tradicionalistas. Foram realizadas provas de danças tradicionais, conjunto vocal, chula, gaita e declamação nas estruturas organizadas nos CTGs, escola e ginásio do município. Para o Enart de 2014, novas definições para a programação e estrutura local acontecerão numa reunião no dia 6 de maio.
Notícias da semana.
O governo do estado entrega reformas de escolas em Ijuí e abre curso de formação. O secretário de Educação, José Clóvis de Azevedo, entregou nesta quarta-feira, dia 2, aqui no município de Ijuí, as obras da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ijuí e da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Penha. Azevedo fez a entrega após o terceiro dia do curso de formação para formadores regionais e orientadores de estudos do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio de 8 coordenadorias regionais de educação da região norte e noroeste do estado. Os 300 alunos da escola de Ijuí, cujos investimentos chegaram a R$245 mil, foram beneficiados com a construção de muro, troca da cobertura e forro do prédio. Entre as melhorias realizadas na escola Nossa Senhora da Penha, que aplicou mais de R$315 mil nas melhorias, estão uma nova cobertura para o prédio, forro, assoalho, pintura e adequação dos sanitários. A instituição tem 260 estudantes. A diretora da escola de Ijuí, Janete da Silva, explicou que as obras, mobiliário e equipamentos que a escola vem recebendo auxiliam e incentivam o trabalho pedagógico. A SEDUC já realizou 48 obras escolares com investimentos de R$8,4 milhões na área de abrangência da 36ª Coordenadoria Regional de Educação de Ijuí.
Boletim Rádio Web.
América Latina. 48% da população ocupada vive na informalidade.
A crise na globalização resulta em um quadro preocupante na América Latina, onde 48% da população ocupada está na informalidade. O dado foi apresentado pelo especialista em atividades com trabalhadores da Organização Internacional do Trabalho, Carlos Rodrigues Dias, durante o 2º Congresso Internacional de Direito Sindical, que acontece em Fortaleza, no Ceará. Além disso, mais de 200 milhões de pessoas no mundo estão desempregadas, o maior número da história. Por outro lado, 216 milhões de crianças são submetidas ao trabalho infantil. Para a OIT, esta é uma crise profunda que sobreavaliou a capacidade do mercado de se autorregular. De acordo com Dias, neste cenário é essencial buscar o consenso por meio do chamado tripartismo, quando empregadores, trabalhadores e governos se reúnem para encontrar saídas conjuntas a este e a outros temas de caráter laboral.
Esse é o cenário único e natural que tem a OIT. Significa que empregadores, trabalhadores e governos se sentem a encontrar saídas a este e muitos temas de caráter laboral.
Mas é preciso atentar para que o modelo de intervenção do Estado nas negociações seja positivo e promova a liberdade sindical. A análise é do professor de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Universidade da República do Uruguai, Héctor Babassi Petroni. Segundo ele, a participação do Estado na interlocução entre capital e trabalho tem limitado o poder sindical na maioria dos países latino-americanos ao focar as negociações no nível empresarial e não setorial.
Na América Latina, se han dado históricamente formas de intervencionismo tendientes a disminuir el poder sindical, prevaleciendo las formas de negociación por empresa.
Petroni destaca ainda que a democracia e o diálogo social são ferramentas essenciais para a promoção do trabalho decente, que é fundamental para toda a sociedade. Agência Rádio Web de Fortaleza, Joyce Kopstein.
Notícias da semana.
PEC das domésticas completa um ano sem regulamentação. Feita para assegurar a extensão dos direitos trabalhistas previstos na Constituição das Leis do Trabalho para trabalhadores domésticos, a proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecido como PEC das Domésticas, foi promulgada há exatamente um ano. Ela garante que o salário de profissionais que trabalham em residências não pode ser inferior ao mínimo e estabelece a jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 horas semanais para faxineiras, jardineiros e babás, por exemplo. No entanto, muitos direitos reivindicados pela categoria seguem até hoje sem regulamentação. A PEC já chegou a ser comparada à Lei Áurea pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Foi objeto de ampla discussão no Congresso Nacional. Depois, promulgada em 2 de abril de 2013, o Senado criou o projeto de lei PLS 204 de 2013 para regulamentar direitos que ficam fora do texto. O PLS foi aprovado com modificações em relação à proposta original, com o fim da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa e também com mudanças no pagamento do Fundo de Garantia em Tempo de Serviço FGTS. De acordo com o PLS, o pagamento deve ser feito por empregadores e empregados de forma conjunta na proporção de 8% de FGTS e 8% de INSS e 0,8% de seguro contra acidente e 3,2% relativo à rescisão contratual. Desde julho do ano passado, o projeto está parado na Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, dia 2, representantes dos trabalhadores domésticos estiveram na Câmara para registrar o aniversário de um ano da promulgação da PEC e cobrar que o projeto, que assegura outros direitos, seja discutido em plenário. A deputada federal, Benedita da Silva, que trabalhou como empregada doméstica por mais de 15 anos, espera que o projeto de lei complementar que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico seja votado ainda este mês. Ela relatou que o assunto foi abordado em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e com os líderes do partido da base aliada do governo. E juiz sediou na quarta-feira, dia 2, o Quarto Grito do Alerta, movimento promovido pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG-RS, em conjunto com as sindicâncias aliadas aos trabalhadores rurais. O GSC está em contato com Carlos Karlinski, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e nós vamos começar falando sobre as bandeiras levantadas e as reivindicações das famílias agrícolas durante este movimento. Muito bom dia, presidente. Obrigada por nos atender.
Bom dia. Na verdade, como diz, é o quarto grito de alerta. E essa região, ela tem uma uniformidade de problemas, digamos assim, e também de culturas, grãos, soja, milho, trigo e também a própria produção diversificada. E, por outro lado, é uma região com muita dificuldade. Nós estamos perdendo população, principalmente as cidades menores, e que são cidades agrícolas. E com esse objetivo que nasceu o primeiro grito, que foi lá em São Luís Gonzaga. Depois foi, então, Santa Rosa, Santo Ângelo. Então foi aqui na regional de Ijuí, no município de Ijuí. Acho que é importante, nós temos decretado pela ONU o Ano Internacional da Agricultura Familiar, o ano 2014. Então ele teve esse diferencial até para nós celebrar um pouco aquilo que foram conquistas pelas nossas mobilizações que nós fizemos já desde o início da organização dos sindicatos, que se acentuou na década de 80 com aquela mobilização com o fisco da soja, a própria luta pela saúde e previdência. Então consolidamos algumas conquistas importantes. E, por outro lado, temos desafios pela frente. Na pauta de reivindicações tem um chamado PAC para agricultura familiar, que é importante olhar um pouco a propriedade como um todo, a infraestrutura nas nossas propriedades no meio rural. Precisamos ter essa preocupação com políticas públicas para jovens, e aí vai a questão da educação, inclusive a reivindicação, um reforço à Universidade Federal aqui nessa região. A própria questão do crédito fundiário, a questão agrária, mas no crédito fundiário que se altere a própria legislação do crédito fundiário, permitindo, por exemplo, a possibilidade da compra entre irmãos em caso de herança, que hoje isso é vedado. E saúde, previdência, está atento a isso. E mais os problemas sentidos que nós temos aí. Por exemplo, no leite, o pessoal está sofrendo dificuldades aí na questão de pagamento. Então, lá na abertura da mobilização, foi colocado, inclusive, essa questão de criar uma CPI aí para fazer uma responsabilização naquilo que está acontecendo com a comercialização do leite. Nós temos regiões aqui, o próprio município de Ijuí, que sofre com a estiagem, uma adequação nas próprias normas do Proagro, porque o pessoal às vezes escolhe para pagar o custeio, mas para pagar o investimento, como é que fica esses recursos para sobrevivência e outros compromissos que o pessoal tem. Então, praticamente todos esses itens, a questão da habitação, foram levantados, e ela é uma pauta, digamos assim, um subsídio forte para essa mobilização nacional, que é o Grito da Terra, que vai acontecer em maio. Então, inclusive, está sendo entregue um documento para o presidente da República, e essa mobilização contemplou, digamos assim, esse conjunto de problemas que nós temos aí, e fazendo, então, chegar, então, até as autoridades a nível federal, que, na verdade, é o governo, parlamentares, que tem, digamos assim, a responsabilidade de fazer as legislações mais adequadas para a realidade do nosso meio rural.
Foram participações das regiões de Santa Rosa, Três Passos e Missões. Qual o número de que vieram até o município? Se tem ideia, mais ou menos?
Na verdade, a Missões tem um e dois, né, que é Santo Ângelo e São Luís Gonzaga. Tivemos uma representação também de outras regionais do estado que não fazem parte dessa macro-região, então teve uma representação. Eu acho que o número, assim, pelo que o pessoal veio das outras regionais, que eles têm quantificado o número de ônibus e pessoas, passou dos 4 mil que participaram. É claro que, como é em função da colheita, nós tivemos pessoas que foram lá no trevo, fizeram lá a sua parte, voltaram a colher, outros vieram na Praça do Imigrante, chegaram na Praça da República, acompanharam um pouco e se voltaram para fazer colheita, né? Mas, assim, no conjunto todo, seguramente passou de 4 mil pessoas que se envolveram nessa mobilização. E é importante até o itinerário que nós fizemos no dia 2, lá no trevo. Nós, em 2006, perdemos um jovem na mobilização, fruto daquele acidente que aconteceu. A praça ali do imigrante, que caracteriza Ijuí com as suas várias etnias, as culturas que nós temos aí. E a Praça da República, para nós, por exemplo, 1980, depois também nós fizemos outras mobilizações, digamos assim, um referencial. 1980, naquela mobilização do confisco da soja, nós tivemos 1.260 máquinas na rua ali ao redor da praça. Então, digamos, se rememorou essa mobilização, se fez essa ligação com aquelas lutas que nós já desenvolvemos há muito tempo. E acho que foi importante, marcou a presença, deu, digamos assim, o tom, mesmo que foi uma mobilização pacífica, mas ela conseguiu dar o recado, e acho assim, com bastante força, para reanimar inclusive um pouco o nosso movimento, nossos agricultores, que muitas vezes estão carentes aí de soluções desses problemas, que às vezes são até um pouco crônicos aí, com a dificuldade de encaminhamentos, mas esperamos que tudo o que foi feito consiga ter uma repercussão positiva e, de fato, tenha resultados mais concretos, porque esse é o nosso objetivo da mobilização.
E existe mais alguma programação de movimento ou ação no que se refere à documentação para os próximos dias ou meses por conta do quarto grito do alerta?
Para maio, a proposta está sendo discutido, de talvez a Brasília, com a entrega da documentação lá e a negociação que vai se estabelecer, mas aí, digamos, a mobilização mais forte, de que se faça mobilizações também nos estados, e no caso do Rio Grande do Sul, mas aí talvez o foco seja mais a capital do estado, aonde se concentra também mais decisões com relação a essas políticas que nós estamos pleiteando.
A gente conversou com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Carlos Karlinski, trazendo informações sobre o quarto grito de alerta Missões Fronteira Noroeste, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 2 de abril, aqui no município de Juí, envolvendo várias famílias, agricultores, reivindicando seus direitos e pedindo, né, melhorias para o governo. Muito obrigada, tenha um bom dia.
Obrigado também pela oportunidade. Um bom dia, um bom trabalho.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.